Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 20, versículos 17 ao 28. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisto, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis, pois vós podeis beber o cálice que eu devo beber? Sim, responderam-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, assentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim vô-lo conceder. Estes lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros, que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está caminhando com seus apóstolos, chama os apóstolos à parte e rasga o seu coração, abre o peito e fala do seu sofrimento, de tudo que ele vai passar, de toda a humilhação que ele vai passar em Jerusalém. Nós estamos indo para lá, mas a coisa não vai ser muito legal. Eles vão me condenar à morte, sabia? Existe uma progressão aqui do sofrimento de Cristo. Eles vão me prender, eles vão me açoitar, eles vão me humilhar, eles vão me crucificar. Gente, essa revelação é bombástica. É algo tremendo, terrível, doloroso. Porque para nós, a crucificação não tem o mesmo peso do que se tinha naquela época. A pena de morte mais cruel. O pior dos bandidos, o pior dos bandidos é que era reservada esse tipo de pena. A pena de morte por meio da crucificação. Às vezes, o crucificado, dependendo da situação, passava mais de uma semana pendurado, morrendo ali à míngua. Então, é uma imagem grotesca. E Jesus estava dizendo: isso vai acontecer comigo. Agora preste atenção na reação dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Ao invés de dizer: Senhor, nós estamos com você, isso é muito terrível, isso é difícil. Conversar sobre esse assunto à medida que Jesus está abrindo o coração, não. Chega a mãe de Tiago e João, que são a mãe dos filhos de Zebedeu, se prostra diante dele. E Jesus, sabe aquela coisa assim: fulano quer rezo, o que é que tu quer, mulher? Por que tu tá aqui se prostrando? Não, é que eu queria lhe pedir um grande favor. Bom, Jesus podia imaginar que eles estavam conversando sobre o quê? Me respondam aí. Se Jesus está falando sobre o sofrimento dele. É possível que eles estejam falando sobre isso? Que nada. A mulher chega nos pés de Jesus para dizer o quê? Ah, eu quero que tu coloque um à direita e outro à esquerda. Quando você sentar no seu trono. E aí começou a ciumeira. Porque Jesus responde mesmo, né? Eles não vão poder beber do cálice. Eles vão querer beber do cálice que eu vou beber, né? Jesus ainda insiste no tema do seu sofrimento, das agonias, das dores. Vai beber, ela responde. Vai sim. E aí começou uma ciumeira dos outros. Enfim, nenhuma empatia, nenhuma preocupação com o sofrimento de Cristo. Só com a posição, com o lugar, com o que eu vou ganhar aqui na frente. A gente percebe que isso não mudou muito, né? Então, parece que nós não perdemos a sensibilidade com a dor alheia, com o sofrimento do outro. Dentro da sua casa, você está aí lutando para que a sua família sobreviva e o outro chega e diz assim: ei, cortaram a internet. Ei, tá faltando não sei o quê. O sujeito não se levanta do sofá para nada, não é capaz de lhe ajudar em nada, de se compadecer com você que luta, que trabalha todos os dias, que tenta colocar o pão de cada dia em casa, e o sujeitinho só quer saber se tem ou não. Essa internet não tem velocidade. É uma pessoa anestesiada, completamente apática a toda e qualquer situação. Seja de dor, de sofrimento, de luta, parece que ela está ali só para viver as benesses da família e não se une com você. Qual é a atitude de Jesus numa situação dessa? Chutar o pau da barraca, como diz? Dizer, vão-se embora, que você não tem um pingo de compaixão com quem sofre? Não. Não é que ele entre na onda, mas ele não desiste de falar, de explicar, de fazer. Só porque as pessoas não se incomodam ou não se importam com o seu sofrimento, isso não é o suficiente para ele desistir delas. Por isso, não desista da sua família, não desista daqueles, principalmente daqueles que são insensíveis. Todos podem ser, menos você, que foi tomado e tocado pelo Evangelho. Não podemos, nesses momentos, nesses tempos sombrios, estarmos de braços cruzados, fingindo que nada está acontecendo, ou se vingar do outro, dizendo, você vai se lascar sozinho. Não. Nós precisamos ter sempre um olhar de compaixão, entender a fraqueza dos fracos, saber que é assim desde a época de Jesus. Era o Senhor falando sobre suas dores e as pessoas pensando nas vantagens que vão ter com Ele. É você trabalhando, suando, sofrendo, e os outros pensando na herança quando você morrer. É triste, mas é a verdade. Só que isso não pode ser o suficiente para fazer você desistir. Você tem um longo caminho pela frente ainda. Você tem uma família para cuidar. Você tem uma missão para executar. E ela é muito maior do que as incoerências, a falta de sensibilidade dos que estão ao seu redor. Para estes, apenas seja misericordioso e siga em frente, porque o Senhor não desistirá de você, nunca desistiu de você, nem quando você foi insensível ao sofrimento dele. Quaresma é também, é sobretudo, um tempo de termos misericórdia daqueles que não entendem os mistérios do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.